Então o impacto é grande para o nosso setor direto e indireto.
Em entrevista ao programa Tempo Real da Jovem Pan, o presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, afirmou que calcula uma queda entre 8% e 10% nas exportações.
Nós estamos imaginando agora, nesse segundo tarifaço, com uma tarifa menor, a gente deve ter uma perda aí também da ordem de 8% a 10%, uma perda menor do que foi do ano passado em função de tarifas menores. No entanto, é uma perda importante, que lembrando novamente, houve aumento de preço. O prejuízo ficou todo para os Estados Unidos, né? Porque depois, quando a Suprema Corte norte-americana decretou que era ilegal o que o presidente Trump estava fazendo, e ele teve que voltar atrás no tarifaço, as empresas que exportaram para os Estados Unidos e que pagaram o imposto de importação lá, reaveram o dinheiro. Então veja bem, as empresas aumentaram o preço e depois reaveram o dinheiro, e quem saiu com prejuízo foi o consumidor norte-americano.
Veloso destacou a importância de manter o diálogo diplomático com a Casa Branca e com interlocutores brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Essa discussão também envolve a eventual aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao governo brasileiro adotar medidas de resposta contra países ou blocos econômicos que imponham barreiras comerciais, legais ou políticas ao Brasil.
Mais uma vez, o Túlio Nassa está conosco aqui para a gente seguir nesse assunto, comentando os principais temas que o envolvem. Agora a gente tem aí as empresas buscando essas alternativas para tentar encarar esse tarifaço, o Túlio. E quando você falou da problemática e falou do Dario aí que busca uma solucionática, a minha dúvida é só a seguinte: a problemática não teria sido criada pelo governo Donald Trump? Afinal de contas, o movimento foi dele e não exatamente do governo brasileiro. Eu queria uma resposta sua para esse ponto e também para essa busca aí das empresas.
Olha, Nonato, de fato, Donald Trump ajuda e muito aumentar a problemática, porque Donald Trump tem como política internacional aquilo que Eduard Luttwak falava, que é a geoeconomia, é o uso de medidas econômicas para um domínio global. É bem verdade que ele usa e abusa desses mecanismos, e não é só contra o Brasil, é contra o mundo inteiro. Mas o que cabe ao governo federal brasileiro? Ao governo federal brasileiro caberia a diplomacia, caberia saber lidar com essas situações e não lucrar politicamente fazendo bravatas e indo ao encontro de conflito, né? Quem não se recorda que Donald Trump disse que Lula era muito volátil? Por quê? Porque na Casa Branca ele dizia uma coisa para Donald Trump e depois no palanque aqui no Brasil ele cometia bravatas e criticava Donald Trump. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe sim culpa de Donald Trump, mas também existe culpa do governo brasileiro. Sobre os empresários, Nonato, eles são verdadeiros heróis, são resilientes. O nosso empresariado ele é muito criativo, resiliente e tem procurado várias alternativas para fugir dos efeitos desse tarifaço. No tarifaço 1, lá atrás, foram os primeiros, os empresários, que procuraram a Casa Branca, que estabeleceram esse contato diplomático entre Brasil e Estados Unidos, defendendo ali a não taxação de produtos que iriam prejudicar a economia norte-americana e conseguiram a redução com a exclusão de milhares de produtos naquele momento. Agora, na audiência pública, em relação a esse processo chamado Seção 301, quem esteve lá defendendo o Brasil foram os empresários e não o governo federal, que estão procurando diversificar agora a exportação brasileira. E eles ainda estão alertando e pedindo, clamando para que o governo federal não aplique a reciprocidade. Por quê? Porque vai aumentar deveras a inflação, os preços aqui no Brasil. Saibam os senhores que eles importam maquinário para a agricultura dos Estados Unidos. Se esse maquinário ficar mais caro por conta da reciprocidade, evidentemente que a comida vai ficar mais cara na mesa do trabalhador. Então é preciso que o governo federal haja com responsabilidade, mediando as negociações. O ministro do Comércio Exterior, assim como o vice-presidente, tem tentado ir por esse caminho, mas o presidente Lula fala outra coisa no palanque. É preciso de menos palanque e mais diplomacia.
Esse é o Túlio Nassa, participando conosco aqui do Jornal da Manhã. Daqui a pouco ele volta com outras análises também aqui na primeira edição. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai divulgar hoje o relatório final sobre o acidente com o avião da Voepass no interior de São Paulo. Os familiares das vítimas terão acesso antecipado. A reportagem é da Thaís Sprovieri.
Dois anos depois da tragédia que matou 62 pessoas na queda do voo 2283 da Voipes, o CENIPA divulga nesta quinta-feira o relatório final da investigação técnica sobre o acidente. Antes da apresentação pública, os familiares das vítimas terão acesso antecipado às conclusões em uma reunião reservada em Brasília. O objetivo é evitar que eles tomem conhecimento das informações pela imprensa, procedimento que já havia sido adotado na divulgação do relatório preliminar, quando também tiveram acesso às gravações da cabine antes da publicação oficial. O documento reúne as conclusões da investigação conduzida pelo CENIPA e deve apontar os fatores que contribuíram para a queda da aeronave, além de trazer recomendações de segurança para evitar acidentes semelhantes. É importante destacar que esse relatório tem caráter exclusivamente técnico e preventivo, ou seja, ele não aponta culpados nem estabelece responsabilidade civil ou criminais. A partir da divulgação, as recomendações poderão ser adotadas por empresas aéreas, fabricantes, órgãos reguladores e operadores do setor. Já a apuração sobre eventuais responsabilidades continua em um inquérito conduzido pela Polícia Federal. O relatório será apresentado oficialmente pelo CENIPA em uma coletiva de imprensa prevista para o fim da tarde em Brasília.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas 18 minutos.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Via Mondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Desacelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presentei com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
95,9. Jovem Pan. Jovem Pan. Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira. Na Rua General Osório 370. Com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho. Na Rua 14 de Julho 732. Com descontos promocionais todos os domingos. E agora temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9. Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jornal da Manhã, 6 horas e 21 minutos. Após o governo federal anunciar um programa de crédito de 18 bilhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço, o governo de São Paulo também pretende disponibilizar valores para reduzir os efeitos da taxa. Quem tem os detalhes é o João Vitor Revedilho.
O plano discutido pelo governo do estado prevê a liberação emergencial de créditos do ICMS para empresas atingidas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O governador Tarcísio de Freitas adiantou que a ideia é seguir as mesmas diretrizes do programa estadual lançado no ano passado, durante a primeira tentativa de tarifação aplicada pelo governo americano ao Brasil.
Na situação passada, quando a tarifa aconteceu no ano passado, a gente fez uma liberação emergencial de créditos ICMS. Então a gente pegou aqueles exportadores, fez a antecipação da liberação desses créditos, calendarizou isso para dar uma previsibilidade em termos de fluxo de caixa. Então a ideia do estado é trabalhar na mesma linha, da mesma forma, né, porque é um remédio que funcionou ano passado e a gente tem isso, essa carta na mesa. Vamos acompanhar também atentamente aquilo que está sendo divulgado pelo governo federal em termos de linhas de crédito. A gente tem acompanhado o pedido de alguns setores em termos de redução de taxa de juros, liberação do IOF para as operações de crédito. Então a gente tem que ver o que o governo federal vai fazer também para adequar as nossas medidas aqui, de maneira que elas caibam também no nosso fiscal.
Nesta quarta-feira, o governo federal anunciou uma linha de crédito de 18 bilhões de reais para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. Durante o pronunciamento, o presidente Lula criticou Donald Trump e disse que faltava reciprocidade do governo americano. Essa fala foi concordada por Geraldo Alckmin, que disse que tentou negociar diversas vezes com a Casa Branca. Durante um evento da TV Bandeirantes em São Paulo, Alckmin negou que o Brasil deva responder imediatamente ao tarifaço aplicado pela Casa Branca. Apesar disso, ainda há discussões sobre a possibilidade da aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, impondo uma tarifa semelhante aos produtos vindos dos Estados Unidos. A tese, no entanto, não é unânime dentro do Palácio do Planalto, e muito menos no setor empresarial, que tem criticado a possibilidade.
Esse não é o objetivo. O objetivo não é fazer guerra comercial. O objetivo é resolver o problema. No que depender do Brasil, a expectativa é essa.
Sem citar nomes, Alckmin criticou a divulgação de informações falsas sobre o tarifaço e recusou responder quem seriam os maus brasileiros que estariam apoiando a punição aplicada pelo governo de Donald Trump.
Olha, até a semana passada houve sim conversa com o USTR. Então, no que depender de nós, vamos continuar e buscar a solução. Lamentavelmente, alguns maus brasileiros levam informações erradas, equivocadas, prejudicando a economia brasileira e as empresas.
Interlocutores do Planalto ainda devem se reunir nos próximos dias para debater o efeito do tarifaço e estudar uma resposta à Casa Branca.
E a declaração do senador Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas gerou uma nova polêmica no PL. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Júlia Firmino.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, contrariou um acordo do TSE que foi firmado e assinado, inclusive, pelo presidente do PL, o partido ao qual ele faz parte, Valdemar da Costa Neto, ao fazer declarações falsas em relação às urnas eletrônicas usadas aqui nas eleições brasileiras. Essas falas foram feitas em um encontro com diplomatas e ele afirmou que as urnas brasileiras seriam feitas na mesma empresa das urnas da Venezuela. Em junho ainda, a gente destaca, o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, assinou um compromisso junto do TSE, ali no Tribunal Superior Eleitoral. Esse documento reúne todos os partidos e prevê atuação em defesa da integridade, segurança e também confiança no sistema eleitoral. O acordo também destaca a importância de divulgar informações corretas aos eleitores ao longo das eleições. Ainda em 2020, a gente destaca, o próprio TSE desmentiu essa informação em relação às urnas e, dois anos depois, em 2022, voltou a falar do assunto e também desmentiu essas questões. Segundo o próprio TSE, a empresa Smartmatic não fabrica nem programa as urnas usadas nas eleições brasileiras. O que aconteceu? Essa empresa teria só dado um treinamento aos técnicos, aos profissionais ali que deram suporte às urnas. Depois desse evento aí com diplomatas, a campanha de Flávio afirmou confiar plenamente no sistema eleitoral brasileiro, disse ainda que o pré-candidato não questionou o sistema eleitoral ou o sistema de de votação e ainda defendeu a participação de observadores internacionais nas eleições. De São Paulo, Júlia Firmino.
Túlio Nassa, segue aqui com a gente. Túlio, eu queria te ouvir a respeito desse assunto, porque é um tema que já rolou no passado. A gente já viu que as urnas são confiáveis, me parece que não há dúvida em relação a isso, até mesmo alguns aliados do Flávio Bolsonaro defendem esse tipo de postura também. Por que botar isso em pauta novamente? Qual é o objetivo nesse momento, Túlio?
Olha, Nonato, realmente não consigo entender qual é o objetivo de Flávio Bolsonaro com isso. Eu só consigo pensar que a campanha de Flávio Bolsonaro parece a campanha do Brasil na Copa do Mundo. Exatamente. Veja, a campanha de Flávio Bolsonaro não tem o seu principal craque. O principal craque está fora de campo. Quem é ele? Jair Bolsonaro. Tal como o Brasil. Nosso principal craque na Copa era o Neymar e chegou na Copa contundido. Quem está jogando no ataque. Nós tínhamos bons atacantes ali naquela seleção, mas faltava o quê? Meio-campistas. Faltam articuladores, pessoas na campanha de Flávio Bolsonaro que possam colocar a bola no chão, fazer o time jogar, tocar a bola e articular bem as jogadas. Não é possível que Flávio Bolsonaro cometa um erro tão infantil desse, de criticar as urnas eletrônicas usando um fato que não é verdadeiro, que a empresa questionada ali na Venezuela, questionada e investigada pelo FBI, teria também fornecido as urnas aqui no Brasil. Usando desse fato falso, eu não sei realmente o que pretende Flávio Bolsonaro. Ele pretende um processo e se tornar inelegível? Ele pretende acirrar a polarização, entendendo que isso vai lhe trazer mais benefícios, sendo que ele precisa ir ao encontro do eleitor despolarizado, o eleitor de centro, que é quem decide as eleições, e esse eleitor não gosta desse tipo de fala. Então, Nonato, parece que a campanha de Flávio Bolsonaro é igual realmente à campanha do Brasil na Copa do Mundo. Está bagunçada e desorganizada.
Jornal da Manhã, 6h29.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633 6209, em São João.
Esta é a Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos Ipiranga.
LPs.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Jornal da Manhã, são 6 horas e 32 minutos. Em uma nova polêmica, o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro emitiu notas fiscais de mais de R$1 milhão para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações em Brasília com o Bruno Pinheiro.
O escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência da República emitiu cerca de 3 notas fiscais que somam R$1,5 milhão para empresas ligadas ao contador Rogério Lourenço Novo, apontado como responsável por uma companhia usada como fachada por Daniel Vorcaro. As informações foram publicadas pelo portal Metrópolis e confirmadas pela Jovem Pan News, que também teve acesso aos documentos, notas fiscais. 2 notas de R$500 mil cada foram emitidas em 7 de abril de 2025 para a Copenhagen Consultoria e Assessoria e canceladas no mesmo dia. O escritório que tem Flávio Bolsonaro como único sócio registrou 2 dias depois uma 3ª nota também de R$500 mil, desta vez para a Correia Contábil. Não há registro de cancelamento desse documento. As duas empresas têm em comum o contador Rogério Lourenço Novo. Ele aparece como único diretor da Copenhague e como sócio da Contábil Correia. Também integra o Conselho Fiscal da Ambipar. As notas canceladas se referem a serviços de consultoria jurídica para a Copenhague. Segundo dados da Receita Federal, a empresa não possui sede nem site e foi registrada com um capital de R$40 mil. De acordo com as informações obtidas pela reportagem, a Copenhagen recebeu R$58 milhões de Daniel Vorcaro. A empresa também pertence ao Fundo de Investimentos Estônia, administrado pela DTVM, gestora investigada pela Polícia Federal por suspeita de movimentar e ocultar recursos ligados ao empresário. A repercussão foi imediata. Mesmo com o Congresso de recesso, aliados de Flávio Bolsonaro foram novamente pegos de surpresa com essa informação sobre esse esquema e notas que foram emitidas para empresas ligadas ao dono do Banco Master. Com quem eu conversei, há uma irritação sobre essas revelações a conta-gotas por parte de Flávio Bolsonaro, que no início da candidatura ou da campanha não teria revelado no que é chamado uma entrevista diamante para a coordenação da campanha ou para os seus aliados, todos os envolvimentos, o que aconteceu anteriormente, qual envolvimento, qual tipo de escândalo que poderia vir à tona, inclusive sobre o Banco Master, já que os aliados fazem uma forte cobrança sobre Davi Alcolumbre para a instalação da CPMI, que pode investigar o esquema do Banco Master. A irritação também vem diante de candidatos que vão disputar ao executivo o cargo de governador nos seus estados. Uma tentativa, inclusive, nesse momento, de afastar um pouco a imagem de Flávio Bolsonaro, entendendo que isso ajudaria a conquistar o eleitor de centro e também evitar escândalo que pode acabar abalando as suas candidaturas nesses estados que são considerados importantes, inclusive para eleger Flávio Bolsonaro em outubro de 2026. A Jovem Pan tentou contato com os advogados e com Flávio Bolsonaro, que ainda não responderam aos nossos questionamentos.
E olha, logo depois da divulgação da notícia sobre essas notas fiscais, o senador Flávio Bolsonaro usou as redes para rebater informações sobre o caso. Acompanhe.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorkaro. Foi usada por Vorkaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
Nossa, tá aí o Flávio se justificando, mas há também uma cobrança até de aliados para que não sejam arrastados para essas novas revelações que vão surgindo. Faltou essa estratégia, ou seja, de comunicar à sua campanha, à sua executiva, tudo aquilo que poderia aparecer de relação dele com o caso Master, com o Daniel Vorkaro, ou a gente tem que ir com calma e parcimônia à medida em que uma investigação é necessária nesse sentido?
Olha, Nonato, as duas coisas. Uma investigação é necessária e faltou, e muito, organização, comunicação e meio de campo entre Flávio Bolsonaro e as relações com Daniel Vorkaro e a sua campanha. Veja, de um lado, até podemos compreender que um serviço de advocacia seja um serviço legal, um serviço juridicamente prestado e, portanto, justificaria a emissão de uma nota fiscal que depois foi cancelada. Até aí não teria problema nenhum no aspecto da legalidade, se as investigações não mostrarem outras coisas. Mas o problema é que Flávio Bolsonaro é filho de Jair Bolsonaro. E ao filho de Jair Bolsonaro, pré-candidato ao cargo maior da República, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então Flávio Bolsonaro foi tragado para a história de Plutarco, aquela que conta sobre Pompeia, segunda esposa de Júlio César. Pompeia organizou uma festa em Roma Antiga que era só para as mulheres. Só que entrou um personagem, um homem disfarçado, de nome Públio, ele entrou disfarçado de mulher. A certa altura dessa festa, ele foi descoberto, só que Pompeia cometeu um erro crasso. Ela não revelou, não indicou a presença do infiltrado. O que que aconteceu tempos depois? Júlio César abriu um processo porque toda a Roma Antiga estava falando que Públio estava na festa para namorar com Pompeia, e mesmo não havendo provas de que isso teria acontecido, de que a traição de Pompeia teria acontecido, Júlio César decretou o divórcio, dizendo aquela célebre frase: a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. É o que acontece com Flávio Bolsonaro. Mesmo que ele prove a legalidade dessa relação, sempre pairá sobre ele uma desconfiança do motivo pelo qual ele não revelou isso antes. Então é um grande erro, sim, da campanha. Falta muito meio-campo e muita comunicação na campanha de Flávio Bolsonaro, Nonato.
Hora da gente falar de saúde aqui no Jornal da Manhã. No quadro Viva Bem de hoje, o Márcio Atala fala sobre a quantidade mínima de horas de sono que devemos ter para conseguir uma vida saudável. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. 72% dos brasileiros têm relatado que têm um sono insuficiente ou de má qualidade. E aí vem a pergunta: qual o mínimo de horas que eu tenho que dormir para estar plenamente restabelecido? O que eu posso falar para vocês é que menos de 6 horas ninguém vai estar restabelecido como deveria. O mínimo, para aquelas pessoas que são consideradas curto dormidora são 6 horas. A grande maioria das pessoas vão precisar de cerca de 7 horas a 7 horas e meia de sono por noite. E algumas pessoas, uma parcela menor da população, vai precisar de um pouco mais, cerca de... Invista no seu sono para ter uma vida com qualidade. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotala, deixe sua sugestão que eu volto aqui para bater esse papo com você.
Viva Bem, com Márcio Atala.
6 horas e 40 minutos, vamos falar de política agora, porque a pesquisa realizada pelo Poder Data analisou a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao veto das visitas de Flávio Bolsonaro ao seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo prisão domiciliar em Brasília. 55% dos entrevistados disseram que sabiam da decisão judicial tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, enquanto 39% afirmaram que não tinham conhecimento e 6% preferiram não responder. Em relação à opinião sobre a medida, 45% dos entrevistados avaliam que a decisão foi certa. Já 42% consideram a proibição errada e 13% preferiram não opinar. Essa pesquisa ouviu 2.500 pessoas, isso durante os dias 18 e 20 de julho, em todo o território nacional. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um índice de confiança de 95%. Daqui a pouco, na segunda edição, a gente tem outras repercussões dessa avaliação. A Polícia Federal encontrou evidências de que Daniel Vorcaro e o sicário apontado pelos investigadores como operador de uma milícia privada monitoraram ilegalmente um empresário que denunciou irregularidades do Banco Master. Acompanhe na reportagem da Thaís Sprovieri.
A Polícia Federal aponta que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apontado como o sicário, uma espécie de capanga do então dono do Master, monitoraram ilegalmente o empresário Vladimir Timerman, fundador da gestora Ash Capital. Timerman denunciou supostas irregularidades em operações envolvendo o Banco Master e uma disputa pelo controle da construtora Gafisa. Luiz Felipe, que morreu após tentar se matar na cela da Polícia Federal, operava uma milícia que atuava a mando do ex-banqueiro. Segundo o jornal O Globo, Timerman acusou fundos ligados ao Master e ao empresário Nelson Tanuri de manipular operações fraudulentas na companhia, que levou à abertura de processos na Justiça e na Comissão de Valores Mobiliários. Segundo a Polícia Federal, o grupo chamado A Turma monitorava Timerman 24 horas por dia, buscava acessar e-mails e contas em redes sociais e teve inclusive acesso a procedimentos policiais sob sigilo. As mensagens, de acordo com os investigadores, indicam uma tentativa de acompanhar e influenciar investigações envolvendo o empresário. Vorcaro chegou a pedir ao sicário para tomar uma medida urgente contra o empresário e disse que a coisa só iria parar se o desafeto fosse preso. As informações sobre monitoramento ilegal fazem parte de um relatório da Polícia Federal anexado a uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro André Mendonça. Inicialmente, Vladimir Timerman disse que nunca teve contato com Vorcaro, mas depois confirmou as ameaças e disse que protocolou um pedido de proteção no STF.
6 horas e 44 minutos agora e as empresas brasileiras já buscam também alternativas para tentar driblar o novo tarifaço que começou a valer ontem. Acompanhe na reportagem do Pedro Trito.
As tarifas de 25% anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil têm levado empresas brasileiras a buscar alternativas ao mercado americano. Uma estimativa da Confederação Nacional da Indústria prevê um impacto em 26% do que é vendido ao mercado americano, cerca de 11 bilhões de dólares. Além disso, empresários defendem uma redução de carga tributária e medidas para conter o avanço das importações, ampliando o espaço da indústria nacional no mercado interno, como forma de amenizar os efeitos do tarifaço. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, se reúne hoje com Olavo Noleto, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, além de representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro e com o presidente da CNI, Ricardo Alban, para continuar buscando a melhor estratégia para negociar o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump e entender as demandas de cada setor. O ministro relatou que já conversou com mais de 20 setores afetados e reforçou a importância do diálogo.
E é preciso que a gente tenha um percentual mínimo de exposição. No passado a gente já falava, olha, quem sofreu mais de 20% de redução por hipótese, não que seja esse o percentual de redução em razão do aumento das alíquotas, tem direito de acessar a linha de crédito. Essa estimativa é que nós estamos fazendo. Por isso que o diálogo com os setores é tão relevante. Mas isso não está na MP, como não estava na lei, vai estar na regulamentação que deve sair nos próximos dias.
Após reunião com Elias Rosa, o presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas e Logística, a FENATAC, Paulo Afonso Lustosa, afirmou que vê com muita preocupação os desdobramentos do tarifaço. Embora o segmento ainda não conte com números consolidados sobre o prejuízo financeiro ou o volume total de redução no fluxo de fretes, ele destacou que os efeitos práticos das tarifas serão sentidos de forma imediata na cadeia logística.
A gente enxerga isso com muita preocupação. É preciso que se chegue a um acordo, porque toda essa movimentação de carga afeta principalmente o nosso setor. E nós esperamos que haja uma negociação, de maneira que essas tarifas sejam reduzidas e que o setor industrial do Brasil não sofra tão intensamente com relação a essa política imposta pelos Estados Unidos, que é muito mais uma questão política do que propriamente econômica. Então, na medida que a carga reduz, o nosso setor sofre com essa redução. Essa é a preocupação principal, porque a gente precisa que o país tenha um crescimento continuado e sustentado para que o setor possa planejar e crescer.
A Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, estima um prejuízo de cerca de US$ 150 milhões a mais diretamente no setor químico. Então, ao todo, US$ 600 milhões em exportações serão afetados pela sobretaxa de 25%.
Ocorre que o setor químico, assim como outros, né, aço, por exemplo, plásticos e outros produtos da indústria de transformação, eles também servem para fazer produtos que são exportados. Então existem químicos embarcados em sapatos, em automóveis, em têxteis, né, roupas e outros utensílios, né. Então o impacto é grande para o nosso setor, direto e indireto.
Em entrevista ao programa Tempo Real da Jovem Pan, o presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, afirmou que calcula uma queda entre 8% e 10% nas exportações.
Nós estamos imaginando agora, nesse segundo tarifaço, com uma tarifa menor, a gente deve ter uma perda aí também da ordem de 8% a 10%, uma perda menor do que foi do ano passado em função de tarifas menores. No entanto, é uma perda importante, que lembrando novamente, houve aumento de preço. O prejuízo ficou todo para os Estados Unidos, né? Porque depois, quando a Suprema Corte norte-americana decretou que era ilegal o que o presidente Trump estava fazendo, e ele teve que voltar atrás no tarifaço, as empresas que exportaram para os Estados Unidos e que pagaram o imposto de importação lá, reaveram o dinheiro. Então veja bem, as empresas aumentaram o preço e depois reaveram o dinheiro, e quem saiu com prejuízo foi o consumidor norte-americano.
Veloso destacou a importância de manter o diálogo diplomático com a Casa Branca e com interlocutores brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Essa discussão também envolve a eventual aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao governo brasileiro adotar medidas de resposta contra países ou blocos econômicos que imponham barreiras comerciais, legais ou políticas ao Brasil.
Agora são 6 horas e 49 minutos. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, e a nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente. Renata, trouxe até um dado hoje aqui para a gente comentar. Segundo estimativas, ó, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mais de 25 milhões de brasileiros trabalham por conta própria, bastante gente. E hoje aqui no É da Sua Conta, né, esse nosso papo sobre finanças, vamos direcionar um pouco para os autônomos que estão na audiência. Renata, bem-vinda.
Oi, Nonato, olá para quem nos acompanha. Vamos sim, e também para quem está planejando começar um negócio por conta própria, que é bastante gente, viu? Você já trouxe um número importante e eu te trago outro, porque a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor mostrou que cerca de 45% dos brasileiros que ainda não empreendem desejam sim abrir um negócio próprio nos próximos 3 anos. E a gente sabe, Nonato, que esse começo é sempre difícil, porque normalmente a pessoa não tem experiência em administrar uma empresa, então ela precisa conseguir clientela, contratar fornecedores, e isso sem contar com toda a parte burocrática que vem com a abertura de uma empresa. Abrir um CNPJ, uma conta empresarial e tudo que vem em seguida, né?
Então, esse é um ponto importante, porque daí você tem toda uma espécie de burocracia, como você está dizendo, E aí o cidadão fica com algum receio. Puxa vida, eu vou dar entrada em todos esses processos, fazer todo esse cenário, essa caminhada. De repente a empresa pode até não engrenar. Ô, Renata, tem alguma saída, alguma alternativa para, quem sabe, fazer uma espécie aí de test drive desse novo negócio?
É uma ótima palavra, vamos experimentar, né? Pelo menos na parte das vendas eu consigo trazer uma dica. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre o PicPay Tap, que é aquela ferramenta que transforma o seu celular Android com NFC em maquininha que aceita cartão por aproximação, ou seja, já tem aí uma praticidade. Só que a novidade agora é que o PicPay Tap também está disponível para quem ainda não tem CNPJ. Como fazer? Você vai entrar lá na sua conta pessoal PicPay, tem uma parte que diz cobrar, uma seção escrito cobrar. Lá vai estar a opção PicPay Tap. Essa ferramenta, bom dizer aqui, ela é isenta de aluguel e com ela você pode aceitar os pagamentos dos seus clientes via cartão de débito, via cartão de crédito e com parcelamento em até 18 vezes. Agora, o melhor, Nonato, você recebe o dinheiro das suas vendas em até um dia útil. Eu acho que é um bom momento, uma boa maneira de você começar as suas vendas, entender como é que funciona o dia a dia sendo empreendedor, empreendedora, e assim que estiver pronto, abrir então o seu CNPJ, e quando esse dia chegar, você pode contar com o PicPay, que é o seu próximo banco.
É, você vai fazendo experimentações, né, que vão te dando alguma cancha ali para efetivamente você já entrar nos processos e etc. Renata, vamos ficando por aqui, mas eu queria que antes você trouxesse aqui para a nossa audiência qual é o canal de contato para quem tem dúvidas, para quem tem perguntas a respeito de finanças, a respeito do empreendedorismo, que a gente tem sempre falado aqui também. Qual é o canal, hein?
Boa, Nonato, basta enviar um e-mail para edasuaconta@picpay.com que a gente tem uma equipe que responde.
Tá combinado então. Renata Flores, amanhã tem mais, até lá.
Até amanhã, tchau, tchau.
Valeu. Agora temos 6 horas e 53 minutos. A decisão de neutralidade do Diretório Nacional do PP, comunicada por Ciro Nogueira, frustra as expectativas de Flávio Bolsonaro de uma aliança formal imediata para a disputa presidencial. Vamos até Brasília agora, porque o Bruno Pinheiro tem aqui mais detalhes de toda essa movimentação envolvendo esse cenário como um todo. Quais são os motivos para essa neutralidade, meu caro Bruno, à medida em que também isso gera problemas para a campanha do Flávio, principalmente no que diz respeito a tempo de televisão, de propaganda em rádio, etc. Não? Bom dia para você.
Água no chope, né? Como chama no interior. Ótimo dia a você, a quem nos acompanha nesta quinta-feira aqui na Jovem Pan. Olha, tinha uma alta expectativa de que Ciro Nogueira fosse fechar um apoio 100% a Flávio Bolsonaro, mas há alguns rancores. Entre eles ainda sobre a investigação, aquela operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira, um suposto envolvimento na história do Banco Master e Daniel Vorcaro, ao entendimento que o senador Flávio Bolsonaro não foi tão virtuoso na sua defesa a Ciro Nogueira naquele momento. E aí isso gerou um certo receio. Há um receio também de uma nova investigação ou de uma nova operação, uma nova ofensiva contra Flávio Bolsonaro no meio da campanha e que isso possa afundar ou abalar duramente a campanha de Flávio Bolsonaro. Lá em 2022, quando Ciro Nogueira acabou indo com o Jair Bolsonaro para uma disputa eleitoral à reeleição, a relação era muito melhor, não como hoje, entre Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Essa resposta já havia sido adiantada pela senadora e ex-ministra Tereza Cristina, que disse que não tinha interesse, inclusive, em ser vice de Flávio Bolsonaro nessa disputa. Mas ontem ficou claro que a Federação, União e PP não vai estar ao lado de Flávio Bolsonaro por uma unanimidade. Em outra situação, são as conjunturas regionais. Em alguns estados, eles vão estar com Flávio, mas há chances também de alguns estados estarem com o próprio presidente Lula, que vai à reeleição. Então, a conjuntura estadual, regional, é muito diferente da conjuntura nacional. Diante disso, haverá uma neutralidade em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, já no primeiro turno, e também com uma grande possibilidade de também ficar numa neutralidade no
segundo turno. A conferir qual será o resultado, há uma esperança de até 5 de agosto Flávio Bolsonaro conseguir reverter isso aí e receber o apoio integral de Ciro Nogueira. Até aqui, a resposta de ontem é que, nesse momento, não vai dar para ir 100% com Flávio Bolsonaro para essa disputa de outubro de 2026. Donato.
Bruno Pinheiro, atualizando para a gente essas informações em Brasília, são os movimentos que vão ganhando musculatura a partir de agora, né? À medida em que a gente se aproxima, não só do horário eleitoral gratuito, mas também da votação propriamente dita. E aí tem a questão de vice também, né? Falta ainda definir o vice na chapa do Flávio Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando esses movimentos, essas possibilidades também de articulações no decorrer dos próximos dias, certamente toda a cobertura aqui na programação da Jovem Pan. Agora são 6 horas e 57 minutos.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também está nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo, em qualquer lugar do mundo. É só acessar www.jovempansãojoão.com.br.
Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa! Faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Park.
Baby. B2K. Remix.
De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Quem pede R$99 em cupons de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana
e a uma Toro no final.
Frango.
Frango inteiro, R$ 5,99 o quilo. Coxão mole, R$ 37,99 o quilo. Ponta de peito, R$ 33,99 o quilo. Costela bovina, R$ 22,99 o quilo. Já saiu a segunda ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã. Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora são 7h04 no A Jornal da Manhã, aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 23 de julho de 2026, estamos no ar começando mais um Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan São João. Já agradecendo você que está aqui ligadinho na 95.9 FM, está nos ouvindo pelo tradicional e eficiente rádio de pilha. Você que está indo trabalhar, está com o som do carro ligado, obrigado aí pela audiência. Você que nos acompanha aí já da sua empresa, tá com a TV ligada, está aí ligadinho no Jornal da Manhã, muito obrigado aí pela sua audiência, todo mundo que está chegando aqui no Jornal da Manhã. Hoje muita informação, matérias Jovem Pan discutindo temas importantes. O Brasileirão voltou e o São Paulo já tomou um tropeço. Vamos falar hoje, o Verdão bateu. É, rapaz, nada mudou. Tá tudo normal. Coringão joga hoje, então tem bastante coisa pra gente falar de campeonato aí. É, eu tenho hoje os comentários de Vanderlei Nogueira falando sobre os transfer bans. É, o Corinthians tem uns par, São Paulo tem, Santos tem. Todos os times aí com dívidas. Situação difícil. Outro assunto importante é a questão da Nicarágua, o parlamento lá reforçando o que o presidente disse de proibir eleição, proibir a oposição de tentar o poder, cara, uma loucura. Julgamento do Maduro, que deve começar em julho de 2027, e também as questões eleitorais brasileiras, tudo isso dentro do Jornal da Manhã de hoje. Eu já te convido a permanecer por aqui, tá? Eu dou um bom dia pro meu amigo Humberto Fernando Inácio, pro Juninho Menin, grande Luiz Aladim, mais um dia, né, meu caro? Elisa Pereira da Silva, meu amigo Walter Luma. E aí, Walter? Como é que você tá, meu caro? Espero que bem, um abraço pra você. Valéria Caslini também já por aqui, o Ricardo Pinheiro Lopes, todos os amigos da Liga São Joaninha de Desportos, a Mariana Marques, o Gildo Docema, a Cristina Cursi, a Cristina Cornélio, o Maurício Armidoro, o Beto dos Santos, a Benedita Camargo, também já por aqui, o Udo Matiello, valeu meu caro. Ângela Parreira já na escuta, o Paulinho Topógrafo, a Carla Simeone, a Sueli Sibim, Juninho Zanetti, bom dia meu caro, um abraço para você, o Álvaro Siqueira, também por aqui, o Geminim e todo mundo que está chegando aqui no Jornal da Manhã, nosso bom dia, nosso muito obrigado, Rafael Bassi, grande Rafael Bassi, bom dia para você. Hoje nós vamos falar de vários assuntos importantes, entre eles hoje nós vamos voltar a destacar o Festival de Café e Gastronomia aqui em Águas da Prata, que começa amanhã, um grande evento que vai movimentar o final de semana aqui na Prata. Daqui a pouco a gente recebe convidados para falar um pouquinho da programação para que você não perca, né? Esses festivais que têm sido bastante atraentes em diversos pontos do país, agora chega aqui também no interior, nas nossas proximidades, que dá muito para, não só para o pessoal da Prata, mas para a região São João da Boa Vista, curtir também esse festival que vai acontecer por lá. Albers Bernardes, bom dia direto de Uberlândia no terceiro dia das Copas das Federações. Albers, grava pra gente aí um resumo de como estão os sanjoanenses aí no Brasileiro Juvenil de Tênis. Benedita Camargo, Vaguinho Porreca já tá por aqui. Bom dia, obrigado pela audiência de todo mundo que tá chegando. Vamos começar trazendo algumas informações importantes. A primeira delas, a Prefeitura de São João divulgou aqui uma nota que a Companhia de Energia Eletro fará algumas manutenções na rede. Diz que é manutenção de modernização, né? Aliás, precisa modernizar muito a rede elétrica de São João, porque tem muitos pontos com queda de energia constante. A gente tem muita reclamação aqui. Então, essa região do Mantiqueira, Distrito Industrial, região da Serra da Paulista, é muito comum queda de energia e as pessoas são prejudicadas, né? Então, na hora de cobrar, eles cobram, as pessoas pagam, também tem que oferecer um serviço de qualidade. Então, vai fazer manutenção aqui, vai dar uma parada, que o poder público pegue no pé mesmo da Neoenergia, como tem pegado, eu sei que está tentando resolver a questão do distrito, tem que pegar firme mesmo, para que esse pessoal invista, já que eles ganharam a concessão, tem que oferecer algo de qualidade. E por causa disso, porque eles falam que precisam fazer essa manutenção para dar mais robustez na rede elétrica e em outros lugares, eles vão ter que paralisar aí a energia em alguns pontos da cidade em determinados momentos que forem fazer essas manutenções. Então, hoje, quinta-feira, a manutenção vai ocorrer na região do Núcleo Residencial Durval Nicolau e na Vila Tenente Vasconcelos, tá? Mais especificamente nas ruas Luísa Adi Bentacli, na rua José Valentim da Cruz, na rua Antenor Viana e adjacências. Que hora? Das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã. Dá para ouvir o Jornal da Manhã aqui e depois vai cair a internet aí, vai ficar um pouquinho sem. Então, das 8h30 da manhã até as 10h30 da manhã, algumas localidades ali do Durval Nicolau e da Vila Tenente Vasconcelos. Eu confesso que nunca tinha ouvido Vila Tenente Vasconcelos. Deve ser ali nas... não sei, o Brunão vai dar uma pesquisada aí, Vila Tenente Vasconcelos, mas nessas duas regiões haverá suspensão da energia das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã. Parece que aqui na região do DR, aqui a Rua Tenente Vasconcelos, na região da rádio, tomara que não pegue nós aqui, né, senão para a programação no meio. Mas tá aí essa informação, pessoal, se programar, tá bom? Outra informação que eu achei até interessante é que a Diocese de São João da Boa Vista divulgou ontem as orientações diocesana para as eleições gerais de 2026, com o tema Fortalecer a Democracia, o Esperançar e o Bem Viver. A Diocese publicou uma cartilha aqui que vem com as normas da CNBB e mais as normas passadas pelo bispo diocesano, junto com o seu conselho, enfim. E aí traz algumas questões até interessantes. Eu estava dando uma olhada na cartilha, ele incentiva a participação dos fiéis no processo eleitoral, diz que os fiéis não só podem como devem se filiar e participar dos processos eleitorais, para que o cristão esteja participando das eleições, possam conseguir se eleger, né? Porque dizem que é através da política, né, que pode mudar um país, enfim, fala dos valores da igreja, da doutrina, do magistério, fala da questão do direito natural, que existem alguns princípios e algumas éticas que vão além da questão religiosa, mas que são questões naturais mesmo, né, que a gente deve ter. E aí, um ponto que eu achei bastante interessante é que a cartilha, ela é taxativa em dizer o seguinte, ó, na Diocese de São João da Boa Vista, em sintonia com o Código de Direito Canônico e as orientações da Igreja, os presbíteros, que são os padres e os diáconos, não poderão filiar-se a qualquer partido político nem se candidatar a mandados eletivos. Então tá aqui, ó, tá proibida a candidatura de religiosos, tá? Padres e diáconos. É proibido aos padres e diáconos da diocese externar publicamente as próprias convicções partidárias ou comprometer-se por escrito com candidatos de qualquer partido, muito menos utilizar os espaços e as redes sociais da igreja ou particular para comentários político-partidários ou promoção deste ou daquele cidadão. Então, assim, o bispo está dizendo, padre, a tua igreja pode até falar de política? Se for uma coisa fora do ambiente sagrado, fala aqui, que nos ambientes sagrados jamais, nos espaços sagrados jamais, mas nos salões, paroquiais, pode. De forma igualitária, abrindo para todos, promovendo discussões, um ambiente que vai levar as ideias, promover esse tipo de ato, pode. Padre ficar fazendo defesa de partido político e candidato, pode? Não pode. E se fizer, eu vou pôr aqui na Jovem Pan, hein? E se fizer, eu vou pôr aqui na Jovem Pan. Se eu ver padre se manifestando aí, defende essas umas correntes malucas aí, eu vou printar e vou pôr aqui na Jovem Pan e vou mandar pro bispo. Tá? Porque ele tá falando que não pode. Porque as igrejas são mantidas pelos fiéis também. Então não pode uma pessoa querer ditar a regra do que vai acontecer dentro de uma igreja. Então a igreja é um espaço público, espaço para trabalhar a